virologista fala sobre os cuidados com a Covid-19 após o fim da emergência sanitária no Brasil. Estudo analisa o impacto das mudanças climáticas em populações de beija-flores. Pesquisadores levantam o perfil de artigos científicos de brasileiros que sofreram retratação. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a decisão do Ministério da Saúde de declarar o fim da emergência sanitária no Brasil causada pela Covid-19. Quem vai explicar as consequências desse anúncio e os cuidados que ainda são necessários para prevenir a Covid-19 é o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Flávio Guimarães da Fonseca. Outro tema do programa são os impactos das mudanças climáticas em populações de beija-flores. Pesquisadores analisaram 84 comunidades de beija-flor no continente americano e concluíram que, se uma única espécie-chave desaparecer devido ao aquecimento do clima, isso pode deflagrar um desequilíbrio no ecossistema que tornaria vulneráveis outras espécies. O ecólogo Pietro Maruyama, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é um dos autores do trabalho, vai explicar em que condições isso poderia acontecer. Também vamos conversar sobre uma pesquisa que levantou o perfil de artigos científicos de autores brasileiros que sofreram retratação entre 2002 e 2019. Nossa entrevistada é a autora principal desse trabalho, a cientista da informação Karen Santos Damorim, da Universidade Federal de Pernambuco. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Uma dose de reforço com a vacina Pfizer-BioNTech pode reverter significativamente a perda de imunidade contra o novo coronavírus registrada 75 dias após a segunda dose das vacinas Coronavac ou AstraZeneca. Um estudo conduzido na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo mostrou que a terceira dose da Pfizer aumenta em até 25 vezes o nível de anticorpos medido depois das duas aplicações de Coronavac e em até 7 vezes o alcançado após a imunização completa com a AstraZeneca. Os resultados foram publicados no Journal of Infection. Alexandre Keiji Tashima, professor da Unifesp, que é um dos autores do artigo, disse à agência FAPESP que o estudo mostra a importância de a população tomar a terceira dose, uma vez que há um aumento significativo da resposta imunológica e celular, indicando maiores níveis de proteção.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
No dia 17 de abril, o Ministério da Saúde anunciou o fim da emergência sanitária no país causada pela Covid-19. A decisão encerra um período de 26 meses em que medidas extraordinárias de combate à doença puderam ser colocadas em prática para combater a transmissão do coronavírus. O governo justificou a decisão com base na situação epidemiológica favorável, na boa cobertura vacinal da população e na capacidade de assistência do Sistema Único de Saúde. O anúncio não significa o fim da pandemia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Covid-19 continua sendo uma emergência de saúde pública de importância internacional. Para falar sobre as implicações desse anúncio e os cuidados que as pessoas devem tomar a partir de agora, nós vamos conversar por Skype com Flávio Guimarães da Fonseca. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e é professor associado do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa mais uma vez.
Boa tarde, Fabrício. É um prazer poder bater esse papo com vocês mais uma vez. Estou à disposição.
Professor, o que muda com o anúncio do fim da emergência sanitária no país?
Na verdade, a gente estava vivendo um período de emergência, e esses períodos de emergência, até do ponto de vista legal, né, que o pessoal aí do jurídico pode explicar até melhor do que eu, determinadas ações governamentais, ações de saúde pública, decisões de saúde pública podem ser tomadas com mais rapidez, muitas vezes sem a necessidade de realização de pregão eletrônico. Então tem uma série de questões legais, né, que o pessoal da área jurídica entende melhor do que eu. Mas existe também uma questão quase que, vamos dizer assim, psicológica, né? Quando a autoridade pública de saúde no país declara o fim da condição de emergência, né? Eu costumo dizer que é uma condição um pouco ambígua. Por que, que é ambígua? Porque é o que todos nós queremos, né? De fato, nós temos lutado aí ao longo de 2 anos e meio exatamente com ações de enfrentamento à pandemia. E agora que a gente vê essa luz no fim do túnel por uma série de razões, primeiro porque, de fato, nós encaminhamos epidemiologicamente por uma diminuição de casos abrupta no mundo inteiro. Isso é fruto da própria dinâmica da doença, né? Um vírus que se espalhou na população mundial de forma muito intensa, mas também de ações antrópicas, né? De ações humanas. É o caso da vacinação. Nós realmente conseguimos, por exemplo, no Brasil, nós conseguimos atingir uma média global, embora haja diferenças geográficas, a gente atingiu uma média global de cerca de 70% a 75% de vacinação completa, com o regime completo. Aqui eu não estou me referindo nem aos reforços, né? Estou falando o regime completo na população de uma forma geral. Então, esses dois elementos convergiram para a diminuição da condição epidemiológica, que é o que a gente está enxergando nesse momento. Isso é uma coisa muito boa, né? Uma coisa desejável. Então, por exemplo, eu vejo, só rapidamente, Fabrício, eu vejo, por exemplo, as autoridades tirando a necessidade de uso, a obrigação de uso de máscara nos ambientes abertos. E se a situação epidemiológica permite, eu acho isso desejável, né? Meu único temor é porque, como você mesmo falou, que a gente ainda vive uma condição pandêmica. O que caracteriza uma pandemia? Nós temos casos todos os dias, né? A gente tem óbitos em todos os dias, em todas as regiões do Brasil, mesmo que em uma quantidade muito menor do que anteriormente, mas todos os dias, né? E então, isso ainda é uma caracterização de uma situação pandêmica. Então, eu tenho medo da mensagem, né, que quando a autoridade fala o fim da condição de emergência, o que, que isso pode ser interpretado pela população, diminuição dos cuidados. Esse é o meu temor maior, embora, como eu disse e repito, é desejável, né, a alteração da condição de emergência, pelo menos a condição de flexibilização, ela é bastante desejável, e que nós todos quisemos nessa pandemia o tempo todo.
Que cuidados devem continuar sendo tomados?
Na verdade, Fabrício, os cuidados devem ser aproximadamente os mesmos, mantendo uma proporção adequada para o momento que a gente está. Então, por exemplo, vou te dar alguns exemplos, né? A gente ainda tem a circulação do vírus. Estamos todos vacinados, a maior parte das pessoas que se infectam hoje são casos leves, sem necessidade de internação. A maior parte das pessoas que têm casos graves ou são pessoas que têm comorbidades, ou são muito idosos, ou são pessoas que não se vacinaram com o regime vacinal completo. Ainda assim, né, a gente tem o vírus circulante, a gente tem casos em todas as regiões brasileiras relatados todos os dias, a gente ainda tem o vírus circulando. Então, para diminuir a circulação do vírus, a gente deve manter algumas precauções. Por exemplo, eu evitaria, nesse momento, participar de um evento, um show, sem no mínimo usar uma máscara, né? Nesse momento a gente pode até, como eu falei, desejável que determinadas flexibilizações aconteçam. Em 3 anos que a gente está cerceado de uma série de atividades sociais que são importantes culturalmente, né? Então, se existe a possibilidade, a autoridade local permite o show acontecer, use máscara para evitar um problema, uma contaminação, alguém que esteja do lado contaminado, e aí a gente continua disseminando o vírus. E sem dúvida, né, a principal precaução é a vacinação, né? Agora a gente está seguindo aí com o regime das doses de reforço, né? Que o pessoal chama de terceira, quarta dose. Então vamos seguir com as doses, os grupos contemplados em cada dose, que tomem essas doses, para a gente manter a imunidade da população alta e continuar mantendo essa condição refratária, a circulação ampla do vírus, que foi o que aconteceu anteriormente, né?
Nós estamos conversando com Flávio Guimarães da Fonseca, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Professor, qual é a sua expectativa em relação à capacidade de manter essa condição refratária à Covid-19 aqui no Brasil? Manter campanhas de vacinação periodicamente, monitorar os casos, podem ser medidas suficientes?
Certamente, porque, olhe bem, enquanto a gente tem, né, hoje o que é o temor que a gente tem? Ah, que surge, por exemplo, uma nova variante que consiga escapar com mais intensidade da imunidade prévia, conferida pela vacinação ou por uma infecção anterior. Então, esse é um temor real. Enquanto a gente tiver o vírus circulando, né, se ele está circulando, ele está se multiplicando. E todo vírus se multiplicando, ele está sujeito a sofrer mutações. Então, a gente vive ainda o risco de surgimento de novas variantes. Né? Então, mantendo essas precauções, sejam elas as barreiras físicas, né, como o uso de máscara, sempre que puder evitar se aglomerar desnecessariamente, né? Se a gente conseguir manter essa condição por um período um pouco maior, nem que seja até que a própria Organização Mundial da Saúde decrete o fim da condição pandêmica, né? Seria o ideal para a gente evitar, por exemplo, o surgimento de uma nova variante. Porque se surge uma nova variante com o potencial e a chance de surgir é grande enquanto o vírus está se multiplicando na população, né? A gente pode recrudescer e ter que retornar a uma condição anterior, por exemplo, uma condição de fechamento de espaços para né, eventos de grande público, a volta de uso de máscaras em ambientes abertos. Tudo vai depender do que vai acontecer no contexto epidemiológico, se vão surgir novas variantes ou não. Né? Então, um pouquinho de cuidado, individual que seja, de cada pessoa, né, um cuidado a mais, seguir a vacinação, usar uma máscara num evento cultural de aglomeração por mais um tempinho, isso ajuda de uma forma geral, embora esteja liberado, né, vamos dizer assim, ajuda a que a gente saia dessa condição de possibilidade de geração de novos variantes, por exemplo, de forma mais contundente.
Professor, a exigência de passaporte vacinal ainda é importante ou a quantidade atual de pessoas vacinadas dá segurança suficiente?
Eu já fui um adepto do passaporte vacinal, um defensor do passaporte vacinal, numa condição onde a gente ainda tinha uma cobertura vacinal muito baixa. Hoje, né, os indivíduos não vacinados são minoria, eles impactam muito pouco, vamos dizer assim, na condição epidemiológica global. Hoje, quem não se vacinou assume um risco para si mais do que ele oferece um risco às pessoas que estão ao lado dele. Porque uma pessoa vacinada pode se infectar, né? As vacinas que nós temos atualmente, elas não previnem a infecção, elas previnem principalmente o caso grave e obviamente, o óbito, né? Então, o risco hoje se transferiu. Né? Se antes as pessoas tinham medo de ficar próximas de pessoas não vacinadas, eu acho que agora é o contrário. Quem não está vacinado deve ter medo, né, de ficar próximo de pessoas vacinadas, porque essa pessoa não vacinada vai estar sujeita a uma doença grave, um caso grave, enquanto a pessoa vacinada do lado dele pode transmitir para ele, sem que ele, né, o vacinado, tenha um caso grave, às vezes tem um caso até assintomático. Então, eu acho que hoje esse grupo não vacinado não é significativo para a condição epidemiológica em relação ao SARS-CoV-2, né, à Covid-19 no Brasil, felizmente.
Nós estamos conversando com Flávio Guimarães da Fonseca, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Professor, é possível que o final da pandemia esteja realmente próximo? Que expectativa concreta se pode ter em relação a isso?
Fabrício, tem um quê de incerteza muito grande, né? Mas, de fato, a gente está próximo, sim, na minha opinião. Eu já fui até mais cético no início do ano, principalmente quando a Ômicron estava circulando em grande quantidade, né? Mas hoje, observando o impacto da Ômicron na maior parte do mundo, observando a condição epidemiológica na maior parte do mundo, o crescimento da vacinação, né? A ausência de um impacto epidemiológico importante e na maioria dos países do mundo, a despeito de flexibilizações, isso nos mostra que a gente está, sim, caminhando para uma condição de controle e transformação do caráter epidemiológico da Covid-19, saindo de um caráter pandêmico para um caráter mais permanente, mais perene, que a gente vai conviver com a Covid-19 por muito tempo, mas para um caráter mais semelhante ao que a gripe é hoje, né? Um caráter epidêmico, né, ou endêmico, ou seja, quando a doença para de acontecer o ano inteiro, começa a ter um aspecto mais sazonal, muito semelhante à gripe, não em termos de clínica, né? Eu estou falando de característica epidemiológica da doença.
Professor, como enfrentar a doença com esse possível caráter endêmico? Como será a nossa vida em comparação ao que era antes da pandemia?
Eu acho que a pandemia da Covid-19 ela alterou permanentemente muita coisa. Né? As nossas ações, a nossa noção de etiqueta respiratória, as relações trabalhistas, muitas dessas condições elas se alteraram permanentemente. Né? Então, a gente não vai voltar para aquele normal. A gente vai ter um novo normal, que é uma pessoa que está, por exemplo, com uma infecção respiratória, seja ela gripe, resfriado, ela vai ser mais cuidadosa com a pessoa do lado. É, eu acho que isso foi introjetado na mente da população global de uma forma geral, em alguns mais e outros menos. Então, essas mudanças são perenes. Do ponto de vista de saúde pública, o que vai acontecer, né, o que a gente espera que aconteça, é que a Covid-19 se incorpore como uma doença sazonal que vai circular na população humana por muitos e muitos anos. Fora da condição de emergência, novas vacinas, até melhores dos que a gente já tem atualmente, devem surgir. E eu acho que a gente vai entrar assim, num momento de controle semelhante ao que acontece na gripe hoje, ou seja, uma doença importante que vai continuar causando óbitos e doenças graves, que é o que a gripe faz. Às vezes a gente esquece isso, que a gripe também mata, né? Mas a Covid deve assumir esse caráter de doença importante, respiratória, controlável pela vacinação. Por enquanto, a gente não tem um medicamento eficaz, totalmente eficaz para a Covid-19, mas a tendência é que isso também, com o tempo fora da condição emergencial, isso surja dentro dos tempos normais do desenvolvimento científico. Então, eu vejo com bastante naturalidade a incorporação da Covid-19 dentro das políticas de saúde pública a partir do fim dessa condição pandêmica que, no meu entender, está bastante próximo.
Nós estamos conversando com Flávio Guimarães da Fonseca, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Professor, em que horizonte de tempo nós teremos essa geração mais eficiente de vacinas?
Então, na verdade, a gente vai ter tempo, né? Porque até agora a gente não teve muito tempo. Isso é importante dizer, Fabrício, porque isso não quer dizer que as vacinas atuais sejam ruins, elas não são. Né, elas foram, obviamente, adotadas numa situação de emergência, talvez numa situação mais rápida do que o normal, né, mas como eu falei, esse normal está permanentemente modificado, e elas foram licenciadas pelos órgãos regulatórios mais exigentes e criteriosos do mundo, inclusive a Anvisa. Né, então, são vacinas absolutamente seguras. O que a gente tem a oportunidade agora é o desenvolvimento de vacinas, talvez, com um grau de eficácia maior, vacinas que consigam ser mais, vamos dizer assim, universais, ou seja, que consigam afetar um número maior de variantes, que agora a gente pode ter tempo para desenvolver e testar essas vacinas, coisa que a gente não teve no desenvolvimento inicial, né, quando a gente precisava gerar esse medicamento com uma rapidez muito grande em razão da crise sanitária que a gente vivia. Então agora, como em qualquer outra doença que a gente viveu e vivenciou ao longo da história da humanidade, né, novos medicamentos, novas vacinas vão surgir, mais adaptadas a variantes, talvez vacinas universais, essa é a expectativa, né? Ou seja, entrar numa condição onde a pressão da emergência, a pressão da crise, né, nos permita tempo e condição de desenvolver produtos diferentes, vamos dizer assim. Não vamos dizer nem melhores ou piores, mas diferentes, que nos ofereçam mais alternativas.
Nós conversamos com Flávio Guimarães da Fonseca, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e professor associado do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Um prazer, Fabrício. Fico à disposição para qualquer circunstância. Um grande abraço.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisadores da Universidade de Linköping, na Suécia, desenvolveram um neurônio artificial feito de material compatível com tecidos biológicos e o conectaram a um organismo vivo. Nesse neurônio, a troca de íons de uma solução cria as condições necessárias para a passagem de um impulso elétrico, como em um neurônio biológico. Para demonstrar que o neurônio artificial funcionava, o grupo o conectou a uma planta carnívora conhecida como papamoscas. Impulsos elétricos gerados pelo neurônio artificial fizeram as folhas da papamosca se fecharem, mesmo sem a presença de um inseto. Imagina-se que no futuro, próteses e outros tipos de robô exigirão integração com sistemas biológicos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo publicado em março na revista científica Nature, Ecology and Evolution analisou 84 comunidades de beija-flores no continente americano e concluiu que, se uma única espécie-chave desaparecer por consequência do aquecimento climático, isso pode causar prejuízos a todas as espécies de plantas que ela poliniza e, eventualmente, também a espécies de beija-flores que se alimentam dessas plantas, iniciando um efeito cascata que tornaria algumas comunidades mais vulneráveis. Para explicar em que condições isso poderia acontecer, nós vamos conversar agora por Skype com um dos autores desse estudo, o ecólogo Pietro Maruyama, da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Oi, Fabrício, obrigado você pelo convite. Estou aqui à disposição para explicar um pouquinho.
Professor, qual é o papel dos beija-flores na polinização das plantas? No trabalho, vocês analisaram 84 comunidades de beija-flor. Cada uma dessas espécies é responsável por polinizar plantas diferentes ou elas compartilham plantas?
Então, os beija-flores, né, eles são grupos de aves ou de passarinhos, né, como as pessoas falam, que é considerado no mundo o grupo mais especializado de polinizadores, né, entre todas as aves. Existem outros grupos de aves que atuam como polinizadores em outras regiões do mundo e os beija-flores são encontrados aqui só no continente americano. E comparando esses grupos de aves, a gente entende que os beija-flores têm diferentes adaptações, né, que permite classificá-los como o grupo mais especializado. E assim, aqui no continente americano, né, desde lá no Canadá até aqui no sul, na Argentina, a gente tem milhares de espécies de plantas que são polinizadas por beija-flores. Algumas são mais especializadas, ou seja, só os beija-flores polinizam. Outras também vão insetos, né, e os beija-flores participam juntos na polinização dessas plantas. E aí, o trabalho aqui que a gente está... que vocês estão trazendo, né? Nós utilizamos dados de 84 comunidades, como você falou. Em cada uma dessas comunidades tem dezenas de plantas que são polinizadas por beija-flores. E tem algumas diferenças, né? Por exemplo, se você pegar uma comunidade lá da Colômbia com aqui do Brasil, as plantas que são polinizadas por esses beija-flores vão ser, na maioria, diferentes espécies. Mas, claro que se a gente pegar algumas comunidades dentro do Brasil mesmo, né, algumas das plantas vão se repetir, mesmo que sejam amostrados em locais diferentes.
O estudo considerou a hipótese de que algumas espécies importantes podem desaparecer com as mudanças climáticas, é isso? Por que elas poderiam desaparecer?
Isso é o que a gente faz uma simulação dentro do trabalho, né? A ideia aqui é de que com as mudanças climáticas que estão acontecendo, no futuro, alguns ambientes que os beija-flores ocorrem hoje vão apresentar outros tipos de condições e isso vai significar que para aqueles beija-flores que ocorrem naquele lugar lá, as condições ambientais vão estar tão diferentes que talvez eles não vão mais conseguir permanecer naquela determinada área. Então, o que a gente faz é pegar essas informações de onde os beija-flores ocorrem hoje em dia, cada espécie de beija-flor, né? Nós, então, a partir dessa informação de ocorrência, conseguimos dizer para cada espécie de beija-flor qual é a condição climática ótima em que ele ocorre, e com as simulações de como as mudanças climáticas vão ocorrer no futuro, a gente consegue dizer se as condições para aquela determinada localidade no futuro vão estar dentro daquelas condições em que o beija-flor ocorre atualmente. Se não estiver, a gente infere que provavelmente esse beija-flor não vai conseguir persistir naquela comunidade. E a partir disso que a gente faz as nossas simulações de remoção dessas espécies para as quais as condições climáticas vão estar tão diferentes no futuro que elas não vão mais estar em condições de ocorrer naquela área.
Nós estamos conversando com o ecólogo Pietro Maruyama, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, isso implica na extinção da espécie ou na mudança dela para uma outra área?
Isso é uma coisa difícil de dizer. Pode significar uma extinção local, né? Porque a gente fala que uma espécie, ela se extingue, ela pode se extinguir de maneira global, ou seja, a espécie desaparecer completamente, ou ela pode se extinguir em determinado local que ela ocorria. E o que vai determinar se uma espécie vai ou não conseguir, por exemplo, se mover para outra área, né? que vai apresentar as condições ambientais adequadas para ela ocorrer vai ter a ver com topografia, as condições, se existem, por exemplo, algumas barreiras geográficas que vai impedir essa movimentação, e também a distância que cada uma dessas espécies vai ter que locomover, né, para conseguir, vamos dizer assim, perseguir as condições ótimas para sua existência. Vamos pensar o seguinte: se a gente está numa área aqui, na Baixada, no continente sul-americano, nas áreas planas, né, no Planalto, se as condições climáticas se alterarem um pouquinho só, porque é um terreno bastante plano, né, para uma espécie conseguir ir para um outro lugar, que as condições climáticas são diferentes, ela vai ter que se locomover uma distância enorme. Porque quanto mais constante a topografia, né, mais a gente entende que as condições climáticas vão estar parecidas. Então, imagina aqui no Planalto Central do Brasil. As condições de clima, de condições de ambiente, são muito parecidas numa área bastante extensa. Então, se há uma mudança nas condições desse ambiente, para a espécie ela conseguir ir para um ambiente diferente, ela vai ter que se locomover ao longo de todo esse planalto, por exemplo. Agora, se a gente pegar nas cadeias de montanhas lá do Andes, o que a gente sabe, por exemplo, é que numa montanha, se você se subir 200 metros para cima, você já encontra uma condição climática diferente, né? Vai ter a temperatura vai baixar, as condições de umidade também variam. Então, um animal ele precisaria se locomover em termos de distância, uma distância muito menor para que haja mudanças nas condições ambientais. Então, é isso que vai implicar se uma espécie consegue ou não, né, acompanhar essas mudanças nas condições climáticas.
Professor, como uma eventual extinção de uma única espécie pode afetar a diversidade de plantas e de outros beija-flores?
Isso aqui é um ponto interessante, né? Vai depender muito das características dessa espécie que foi extinta, que é uma das coisas que a gente colocou nas nossas simulações também. Por exemplo, se uma espécie chave, né, que sozinha, por exemplo, poliniza várias outras espécies de... sozinha ela poliniza várias espécies de plantas. Se essa espécie beija-flor desaparecer, essas plantas vão desaparecer também, porque tinha aquele beija-flor como potencialmente, né, o único polinizador. Ou pelo menos tem maior chance de desaparecer, né? Isso pode, então, implicar na redução de diversidade de plantas encontrada naquele ambiente. O efeito que o desaparecimento de um beija-flor tem sobre os outros beija-flores também vai depender de como essas interações acontecem, né? Por exemplo, se um beija-flor que desapareceu, ele dividia muito dos recursos, né, ou muito das plantas que ele expõe. Esse beija-flor que desapareceu também era polinizado por outras espécies de beija-flor. Num primeiro momento, pode ser que os outros beija-flores até se beneficiem, porque sobraria mais recursos, né? Mais flores para aquela espécie que conseguiu persistir. Mas a ideia aqui é que o desaparecimento de um beija-flor pode levar ao desaparecimento de algumas plantas ou tornar algumas plantas mais vulneráveis ao desaparecimento. E esse aumento na vulnerabilidade e desaparecimento dessas plantas também pode ter consequências para outras espécies de beija-flor. Porque pode ser que uma planta acabe desaparecendo, mesmo que ainda há outros beija-flores, né, polinizando. Mas por haver uma redução no número de polinizadores associados a essa planta, ela se torna mais vulnerável e isso pode levar a um desaparecimento seu também, que por consequência vai afetar outras espécies de beija-flores. Essa é a ideia das simulações que foram implementadas.
Nós estamos conversando com o ecólogo Pietro Maruyama, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, e esse risco de coextinção de plantas e beija-flores é maior em algum lugar entre os que vocês estudaram?
Isso, então. Isso é o que a gente também traz no trabalho, né? E é uma das coisas que eu estava tentando explicar numa pergunta anterior. Tem sim essa diferença, porque nós encontramos que, né, entre as regiões avaliadas, as áreas mais baixas aqui do continente sul-americano, que vai incluir o Brasil, né, porque a gente está comparando, por exemplo, com as regiões lá das Cordilheiras dos Andes, que são as regiões mais altas. A gente encontra que as comunidades encontradas aqui nas terras baixas da América do Sul são mais vulneráveis do que, por exemplo, se a gente pegar as comunidades encontradas na região dos Andes ou, né, na América do Norte. Isso acontece por algumas razões diferentes. A primeira delas tem a ver com a capacidade, né, então, desses beija-flores, eles conseguirem persistir em face de mudanças no ambiente, porque eles conseguem acompanhar essas mudanças, né, por exemplo, antes, se movendo, por exemplo, para cima da montanha e, com isso, acompanhar as condições climáticas favoráveis. Aqui, nas regiões baixas, eles precisariam se locomover uma distância muito grande para conseguir acompanhar essas mudanças, o que é menos provável de acontecer. Além desse ponto, tem mais duas coisas interessantes acontecendo. Nas comunidades das montanhas dos Andes, a gente também encontrou que lá potencialmente haveria maior potencial para colonização, né, de novas espécies de beija-flores chegando na comunidade, o que parece não acontecer aqui nas terras baixas, de novo que tem a ver, né, com essa capacidade de se locomover a menores distâncias para acompanhar as mudanças ambientais, mas também porque a região andina é onde você tem uma maior diversidade de beija-flores, né? Então, num espaço menor, você acaba tendo uma diversidade de beija-flores muito maiores nas montanhas andinas, justamente porque lá, por ser uma montanha, tem essas variações microtopográficas, né, nas condições ambientais, que acaba promovendo uma maior diversidade de espécies. Então, tem também esse ponto de haver maior potencial de colonização. E, por fim, tem a ver com quais as espécies vão desaparecer ou tem potencial maior de desaparecer a partir das nossas simulações que implementamos. E a gente encontra que aqui na América do Sul, né, na região de terras baixas da América do Sul, essas mudanças ambientais no futuro têm o potencial de afetar especialmente aquelas espécies de beija-flores que são polinizadores-chave nas comunidades. O que não acontece, por exemplo, na América do Norte, onde também existe maior potencial de desaparecimento, né, das espécies, mas as espécies que as simulações mostram como sendo mais prováveis de desaparecerem nas comunidades da América do Norte são as espécies que a gente chama de periféricas dentro da rede de interação. Ou seja, tem poucas interações, né, dessas espécies dentro das redes, então elas desaparecendo, o potencial dela causar efeitos cascata é menor do que, por exemplo, o que a gente observa na nossa região aqui, em que potencialmente espécies mais importantes, né, espécies-chave, têm potencial maior de desaparecer. Isso tem consequências mais drásticas, de acordo com as nossas simulações.
Professor, algo que possa ser feito para evitar uma eventual extinção?
Essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque não é só para esse nosso trabalho, mas o que a gente poderia pensar é, de fato, tentar implementar algumas políticas, e isso precisa ser feito a nível global, né? Para, de alguma maneira, tentar frear essa tendência nossa de mudanças climáticas globais. Como todos nós sabemos, a gente sabe que existem caminhos para isso, né? Mas isso envolve mudanças muito drásticas, né, nos hábitos e no modo de vida, não só aqui no Brasil, mas em todos os países do mundo. Então, eu não sei muito bem, assim, como a gente poderia lidar com isso. Só torcer mesmo, né, ser um pouco mais otimista de que nós, como sociedade, consigamos, de alguma maneira, frear essas mudanças. Agora, uma coisa que a gente não investigou nesse trabalho, mas que também tem relação com esses possíveis desaparecimentos, são as mudanças no uso da terra, né, que tem a ver, por exemplo, com desmatamento e fragmentação de ambientes naturais. E é óbvio que a gente não levou isso em conta na simulação, mas se mais áreas naturais estão desmatadas e estão sendo fragmentadas, né, esses ambientes mais isolados, os animais vão ter mais dificuldade de se locomover ao longo dessas paisagens para tentar acompanhar essas mudanças, né, ambientais. Então, isso é um outro ponto que, apesar de não ter sido considerado, também tem que ser levado em conta, que é a manutenção, né, de ambientes naturais, para que, pelo menos, a gente possa, de alguma maneira, ajudar, né, um pouquinho que seja esses organismos, né, acompanharem de alguma maneira essas mudanças climáticas que estarão sujeitas.
Vocês pretendem ampliar a amostragem desse trabalho? Tem mais áreas para olhar?
Isso sempre foi um grande sonho, né? Esse trabalho aqui, ele é baseado em colaborações que já vem desde 2011, né? Coordenado pelo professor Bodausgaard, que vem compilando informações sobre interações entre plantas e beija-flores com diferentes colaboradores baseados nos diferentes países aqui no nosso continente americano, né? Então tem pessoas de diferentes países que vêm contribuindo com os dados de interações entre plantas e beija-flores para que a gente conseguir fazer esses trabalhos em grande escala. E esse foi o último trabalho que saiu como resultado dessa colaboração. A gente sempre teve muita vontade de ampliar nossas amostragens, especialmente no norte aqui do Brasil, né? Aqui na região amazônica, para a qual a gente tem muito pouca informação. Inclusive, se você olhar no trabalho, você vai ver que existem grandes lacunas, né, no mapa, assim, de onde os dados vieram, e norte do Brasil está bem pouco representado. Então, vontade nós temos, né, de incluir mais amostragem e mostrar mais informações sobre interações entre beija-flores e plantas nessas regiões pouco amostradas. A gente sabe que fazer pesquisa nessas regiões é um desafio, né, por questões logísticas, né, e é um pouco mais difícil de acesso, mas sempre temos vontade, quem sabe, né, no futuro, com novos colaboradores que a gente conseguir agregar a esses trabalhos, a gente não consiga ampliar essas áreas de amostragem, mas seria um sonho mesmo.
Nós conversamos com o ecólogo Pietro Maruyama, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, para saber mais sobre como as mudanças climáticas podem prejudicar diferentes espécies de beija-flores. Leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A bióloga e arqueóloga canadense Nicole Boivin foi afastada pela segunda vez do cargo de diretora do Instituto Max Planck para a Ciência da História Humana na Alemanha. Após 3 anos de investigação, uma comissão apontou evidências de má conduta no trabalho de Boivin, como reivindicar crédito pelo trabalho de uma colega, negligenciar a supervisão de estudantes de doutorado e assediar moralmente funcionários do Instituto e pesquisadores mais jovens. Em outubro de 2021, ela havia sido afastada pela primeira vez de suas funções executivas pelo presidente da Sociedade Max Planck, Martin Strassmann, mas recorreu a uma corte de Berlim e foi reconduzida. Agora, o Senado da Sociedade Max Planck se reuniu e determinou novamente o afastamento por 31 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções. A arqueóloga segue como pesquisadora dos quadros do Instituto. Boivin, que ocupava a direção desde 2016, nega as acusações e pede uma investigação independente. A punição à pesquisadora suscitou um debate sobre a forma como a Sociedade Max Planck trata mulheres em cargos de comando. Só 15% dos 304 diretores de unidades da sociedade são mulheres. Em uma carta aberta lançada em novembro, 150 pesquisadoras de vários países reclamaram que as líderes nos institutos da Sociedade Max Planck são julgadas com mais severidade e que as alegações de deficiência são muito mais frequentemente feitas contra mulheres do que contra homens. A porta-voz da Sociedade Max Planck, Christina Beck, nega a discriminação. Segundo ela, nos últimos 10 anos, só 2 diretores, um homem e uma mulher, foram destituídos por acusações de má conduta.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco fizeram um levantamento do perfil de artigos científicos de autores brasileiros que sofreram retratação entre 2002 e 2019. A retratação é feita quando se encontram erros ou desvios éticos em um artigo que invalidam as suas conclusões. Com base em dados da plataforma Retraction Watch, que compila dados de papers cancelados, o grupo identificou 162 artigos de autores do Brasil retratados no período, dos quais quase 60% envolveram má conduta. O estudo foi publicado em novembro na revista Transinformação. Nós vamos conversar agora por Skype com a cientista da informação Karen Santos Damorim, autora principal desse levantamento. Olá, Karen, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço o convite, Fabrício. É muito bom estar aqui com vocês.
No levantamento, vocês identificaram 162 artigos de autores do Brasil que foram retratados entre 2002 e 2019, sendo que 60% deles envolveram algum tipo de má conduta. Que tipo de má conduta foi mais frequente?
Antes de falar propriamente dos dados, Fabrício, só queria esclarecer, né, que, em geral, há quatro fatores para a retratação de um artigo. Eles podem ser retratados tanto por algum tipo de má conduta, que deriva de práticas intencionais, ou por algum tipo de prática questionável, ou por erros não intencionais, né, e, por fim, por erros editoriais. Então, nosso corpus de análise, nós identificamos, como você já falou, em torno desses 60% de artigos retratados por algum tipo de má conduta. Então, olhando mais detalhadamente para esses avisos de retratação, nós identificamos 22 diferentes razões para essas retratações, né, com a prevalência do plágio em torno de 12%, seguido de publicação duplicada em torno de 9%, que é quando se tem uma mesma publicação em dois diferentes periódicos, que é fruto de submissões simultâneas, né? Então, o nosso foco ele foi analisar essas principais características associadas a esses artigos que foram retratados, autorados ou coautorados por pesquisadores brasileiros, desde a primeira ocorrência registrada no ano de 2002, indo até 2019. Então, como esse levantamento foi feito em janeiro de 2020, nós ainda estamos atualizando os dados a partir de 2020, incluindo também o período da pandemia. Então, o primeiro aviso de retratação, né, de artigo com autor brasileiro, ele foi publicado em 2002 e relatou erro em análises, mas é somente a partir de 2009 que a má conduta ela começa a se destacar como principal motivo de retratação. Mas fazendo aqui um parêntese, né, se nós compararmos o número de artigos retratados que foram autorados ou coautorados por pesquisadores brasileiros com dados de outros países, né, que têm a produção científica equivalente do Brasil, como, por exemplo, posso citar aqui os Países Baixos, nós podemos identificar, né, que se a cada 10 mil publicações o Brasil tem 1,4 artigos retratados, nos Países Baixos, por exemplo, tem 2,3 artigos retratados, ou seja, uma proporção, uma taxa maior de 39% do que no Brasil para o mesmo período analisado.
Mas é possível afirmar, com base nesses dados, que há, por exemplo, menos má conduta no Brasil do que nos Países Baixos? Os Países Baixos têm muitas revistas científicas, eles possivelmente têm uma visibilidade maior que revistas do Brasil. São universos comparáveis?
Sim, pode sim, mas também nós temos que levar em consideração que no Brasil aqui não difere muito, né? Cerca de 2/3 de artigos publicados, considerando o nosso corpus de análise, foi também publicado em periódicos internacionais. Então, como não existe um estudo ainda, né, mais completo falando sobre as retratações dos Países Baixos, eu trago aqui para citar, grosso modo, essa comparação. Mas em nível global, isso não difere muito. Por exemplo, o Ivan Oransky, que é um dos fundadores da base Retraction Watch, Ele fala que cerca de 4 artigos por 10 mil artigos publicados só são despublicados, são retratados. Ou seja, isso é uma tendência, né? Isso não é nem 1% da produção científica mundial. Então, isso segue uma tendência, né? Uma tendência global, apesar de que eu não considerei as particularidades associadas aos Países Baixos nesse exemplo. A gente vê que, grosso modo, esses artigos, há uma taxa maior nesses Países Baixos, né? Sem considerar as particularidades, obviamente.
Nós estamos conversando sobre a retratação de artigos científicos brasileiros com a cientista da informação Karen Santos Damorim. Karen, as principais causas de retratação por má conduta de artigos no Brasil são duplicação de imagens e plágio. Esse perfil é consistente com o que se vê em outros países?
Sim, Fabrício. De um modo geral, sim. Há muitos artigos, né, que trazem para a literatura o plágio como uma das causas mais prevalentes em torno desses artigos retratados. Mas também há uma discussão, né, de que o plágio a gente associa muito por má conduta, né? Mas existe também autoplágio, existe o plágio não intencional, né, que quando podem ocorrer erros na formatação, né, na montagem do texto. Então, existe outra discussão na literatura que fala que a má conduta ou casos de plágio, eles podem não estar aumentando, mas sim as ferramentas, né, para detecção disso, com os editores também mais conscientes, né, dessa utilização de ferramentas, eles estamos detectando mais, mas que necessariamente elas podem não estar aumentando.
Como tem evoluído no tempo o perfil das retratações? Hoje, por exemplo, há mais ferramentas para se detectar o plágio do que havia antigamente. Há menos casos de plágio hoje do que havia 20 anos. Foi percebida alguma mudança ao longo dessas duas décadas?
Então, ao longo do tempo, né, como existem muitas ferramentas, né, de detecção de plágio, nós temos notado um aumento, né, um aumento crescente nesse motivo para a retratação, né, que é o plágio.
Nós estamos conversando sobre retratação de artigos científicos brasileiros com a cientista da informação Karen Santos Damorim. Karen, vocês consideraram o impacto das revistas em que esses artigos brasileiros foram publicados? São periódicos com grande número de citações? Qual é o perfil?
Sim, cerca de 2/3 desses artigos que foram retratados, eles foram publicados em periódicos internacionais, né, com fator de impacto que varia entre 2 e 43, né, como no caso da Nature. Então, existem muitos periódicos, né, artigos, foram periódicos internacionais com grande alcance. Né? Por exemplo, o jornal Diabetes, né, que foi o jornal com mais número de artigos retratados na nossa amostra, ele tem um fator de impacto, já considerando um fator de impacto atualizado, de 9, maior que 9. A PLOS ONE, né, com fator de impacto maior que 3, a PEBS Letters, com fator de impacto maior que 4. Então, nós temos periódicos com amplo alcance internacional. Mas é indispensável destacar, né, que o mais grave que nós percebemos é que esses artigos retratados, de um modo geral, eles continuam sendo citados e muitas vezes de forma positiva. Ou seja, eles determinam conclusões de estudos já invalidados e as contribuem, de certa forma, para a desinformação, né, já que há artigos que continuam sendo citados com 30% de citações positivas, né, que é um dado que nós publicamos no ano passado na Link, que é uma revista do IBINC. Então, nós destacamos esse impacto dos artigos retratados no fenômeno da infodemia, durante a pandemia do Covid-19, como também, Fabrício, quando esses artigos que foram retratados passam a fazer parte de noticiários e manchetes, eles podem influenciar a opinião pública em determinadas bolhas, né, ou grupo de pessoas que têm um relacionamento afetivo com a informação. Então, não importa se aquela informação ela é publicada, que a publicada derivou de um dado fabricado, isso pode, de certa forma, ajudar a fortalecer movimentos negacionistas, né? Como é o caso dos movimentos anti-vacinas.
Mas não é incomum que artigos retratados continuem sendo citados. Há um estudo recente sobre um anestesiologista norte-americano que fraudou ensaios clínicos, chegou a ser preso e, passados 10 anos, os artigos deles continuaram sendo citados. O que fazer para prevenir esse problema?
Sim, existe um exemplo clássico, né, que é o exemplo do Andrew Wakefield, né, daquele artigo que demorou 12 anos para ser retratado. Né? Então, uma maneira de prevenir, né, primeiro no processo de revisão por pares, né, fortalecendo esse processo de revisão por pares o mais especializado possível. A The Lancet, por exemplo, no período da pandemia, instituiu um novo processo de revisão por pares por um analista de dados. Né? Além daquele processo tradicional, o artigo também passa por um especialista em gestão de dados, né, em ciência de dados. Então, o primeiro seria essa melhora no processo de revisão. O segundo, né, se esse artigo não for detectado, essas incoerências, né, existe também o processo de revisão pós-publicação, que é onde se descobrem também muitas inconsistências, né, e essas denúncias são levadas ao comitê editorial da revista. E também a rápida retratação, né? Muito importante que a rápida retratação ela evita que esses artigos sejam citados longamente antes de serem retratados, né? Mas que existe já uma expressão de preocupação sobre esse artigo.
Você se referiu ao Andrew Wakefield, que publicou um artigo fraudulento associando a aplicação de um tipo de vacina a casos de autismo, mas esse artigo demorou muito para ser retratado. O estudo que eu tinha mencionado é sobre um outro pesquisador chamado Scott Roiben, que cometeu fraudes em ensaios clínicos. Mas voltando para o seu artigo, a maioria das retratações envolveu trabalhos de biociências, medicina clínica experimental e química. Por que essas áreas representam a maior parte das retratações?
O último relatório da Clarivet, né, sobre a pesquisa no Brasil identificou, né, que as áreas com maior número de publicações são as ciências da saúde, as ciências biológicas e as ciências exatas da Terra. Então, em nosso estudo, as áreas de biociências, medicina clínica experimental e química, como você falou, juntas elas concentram 72% das retratações. Então, onde nós identificamos a prevalência da má conduta. Então, além dessa correlação direta com o número de publicações, nós consideramos a palavra reprodutibilidade uma palavra-chave para entender esse cenário. Então, porque em geral, Fabrício, as ciências exatas da natureza, as ciências da saúde, as ciências biológicas, elas tendem a ser autocorretivas, né? Uma vez que um estudo ou um experimento que não pode ser replicado, né? Ele pode ser identificado a partir da própria tentativa de reprodutibilidade. E também as ciências da saúde, elas contam com estágios mais avançados no desenvolvimento de protocolos, de procedimentos de retratação em seus periódicos.
Nós estamos conversando sobre retratação de artigos científicos com a cientista da informação Karen Santos Damorim. Karen, há um dado que chama a atenção, de que 14,8% do total dos artigos retratados, eles foram retratados por erros das próprias revistas. Que erros foram esses?
Sim, né? Geralmente as retratações, à primeira vista, elas estão associadas à má conduta, né? Mas os erros editoriais são importantes para a gente deixar claro, né? Que se tratam de, uma publicação de um artigo que sequer foi aceito, mas que erroneamente foi publicado, ou uma publicação duplicada que se trata de um mesmo manuscrito, mas que tem dois objetos digitais identificadores diferentes. Então, existe esse percentual por erros editoriais na nossa amostra também.
Falando ainda dos artigos que não foram retratados por má conduta, tem 19% que foram cancelados por erros ou deslizes de boa-fé, é isso?
Isso, eles são erros que podem ser chamados, né, na literatura de erros não intencionais ou erros honestos, né? Que a intencionalidade é um fator-chave para a gente entender, né? Ainda que muito complexa, é um fator-chave para a gente entender esses artigos tratados. Então, também há esse percentual de erros não intencionais que são claros na nota de retratação, por isso que facilita da gente identificar essa percentagem de erros intencionais.
Os periódicos que retrataram mais artigos de autores brasileiros são periódicos internacionais?
Isso, cerca de 2/3 foi publicado em periódicos internacionais, né, com fator de impacto que variam, né, entre 2 e 43. E isso é fruto também, né, das políticas editoriais de retratação, né, de periódicos publicados sobre o selo de grandes conglomerados editoriais, né, que estão em estados mais avançados sobre políticas de retratação. E aqui, né, os periódicos locais, a gente percebe que eles têm melhorado gradativamente, né, nesse ponto. Então, nós podemos inferir uma série de ações iniciadas na década passada, né, que podem estar contribuindo para a melhora das políticas de retratação local. Nós podemos citar alguns exemplos, né, como a publicação do Código de Boas Práticas Científicas da FAPESP, que teve a sua primeira versão em 2011 e tem uma versão atualizada em 2014, a instituição de uma comissão, né, e a publicação de uma resolução normativa sobre integridade científica em 2012 pelo CNPq, a primeira publicação de diretrizes sobre integridade científica publicada pela ABEC, né, que é uma tradução de um white paper, um guia, que é equivalente à ABEC nos Estados Unidos, em que esse paper trata sobre o tema de forma a esclarecer e orientar os editores locais como proceder nesses casos. Então, eu cito também o BRISP, né, com a primeira edição em 2010, e que até o presente tem fomentado o debate no tema, trazendo essas questões globais para o nosso cenário local. Então, esses acontecimentos, eles, de certa forma, startaram e despertaram uma cultura da promoção da integridade científica no país, né? E que os editores locais estão mais instruídos e com mais habilidades para lidar com o tema. Então, se nós temos editores mais instruídos, se temos diretrizes mais claras, se temos códigos de boas práticas atualizados que levem em consideração esses novos problemas, que até então eram desconhecidos ou pouco relatados, né? Se nós temos congressos com discussões cada vez mais aprofundadas e que estimulem a promoção da integridade científica de forma proativa, não somente reativa, todos esses fatores eles se refletirão tanto na qualidade da pesquisa que é produzida localmente quanto nas políticas editoriais locais.
Você se referiu ao BRISP, só explicando para o nosso ouvinte, é o Encontro Brasileiro de Integridade da Pesquisa e Ética na Ciência e Publicação, é um encontro que acontece desde 2010 com pesquisadores que estudam integridade científica.
Isso mesmo. O BRISP é uma importantíssima iniciativa, né, que fomenta essas discussões no cenário local.
Nós conversamos com a cientista da informação Karen Santos Damorim, da Universidade Federal de Pernambuco, para saber mais sobre o perfil de retratação de artigos de autores brasileiros. Leia a nota na seção Boas Práticas, na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Karen, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Obrigada.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.